Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O Senado começa a avançar hoje com a tramitação da PEC da Transição, com a análise do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. O Bolsa Família deve ficar fora do teto de gastos por 2 anos. A nova proposta foi apresentada pelos senadores Rodrigo Pacheco, Davi Alcolumbre e Marcelo Castro, que é o relator do orçamento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pretende votar a PEC amanhã no plenário. O senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, foi escolhido como relator da proposta. Também foi negociada a liberação de até 6,5% das receitas extraordinárias ainda neste ano, e não mais a partir de 2023, o que deve garantir o pagamento do orçamento secreto. O colunista Josias de Souza comenta o tema.
Essa proposta de emenda constitucional, que começa a ser debatida nessa terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ela inclui uma permissão para que o excesso de arrecadação, dinheiro que a Receita arrecada acima das previsões, que esse excesso seja utilizado para investimentos fora do teto de gastos. E o líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, explicou que a ideia é permitir que essa regra vigore já em 2022. Com isso, o governo Bolsonaro poderia retirar do freezer alguma coisa em torno de 15 bilhões, que foram aí bloqueados, 15,7 bilhões, se não me engano, foram bloqueados para que o governo não furasse o teto. Estão lá essas verbas congeladas. Essa nova regra, antecipada para 2022, daria ao governo, à gestão do Bolsonaro, autorização para gastar esses 15 bilhões que estão congelados. Isso daria para pagar o orçamento secreto do Centrão, que ainda está pendente em 2022, e sobraria um troco para o Bolsonaro tapar os buracos que se formaram nas contas dos órgãos públicos, agora nesse final de gestão.
A equipe de transição avalia tirar a segurança presidencial e a Agência Brasileira de Inteligência das atribuições do Gabinete de Segurança Institucional. Integrantes da equipe de Lula estão incomodados com a militarização do GSI. Uma das hipóteses seria vincular a ABIN à Secretaria de Assuntos Estratégicos, que poderá ser comandada pelo ex-chanceler Celso Amorim. Já a segurança presidencial ficaria com a Polícia Federal. Sobre isso, fala Josias de Souza.
O risco que nós corremos é, em função da inadequação que esse órgão adquiriu durante o governo Bolsonaro, o general Augusto Heleno, que hoje chefia o GSI, remilitarizou esse órgão e se tornou ele próprio, o general Heleno, num personagem tóxico, fazendo declarações inadequadas, partidarizando o órgão, assim como foram partidarizadas as Forças Armadas. Então, nós corremos o risco de, partindo desse equívoco, cometer um novo equívoco, que é transferir essas atribuições do GSI para uma outra repartição, que seria a Secretaria de Assuntos Estratégicos, porque lá estará um personagem no qual o presidente confia, que é o ex-chanceler Celso Amorim, que já foi também ministro da Defesa. Só porque está esse órgão, ou será esse órgão, chefiado pelo Celso Amorim, no qual, em quem o presidente confia, ele transferiria as atribuições para essa nova secretaria. Por quê? Então, que acomodem o Celso Amorim no GSI ou qualquer outro ministro civil. Não há nas regras que regem o funcionamento do GSI nenhuma obrigatoriedade de que seja um militar.
A equipe de Lula prepara o anúncio de um bloco de ministros para o dia 13 de dezembro, na semana que vem, um dia depois da diplomação no Tribunal Superior Eleitoral. A intenção é aproveitar o simbolismo do número para informar os titulares das novas pastas. O presidente eleito já admitiu que tem 80% do ministério na cabeça. O ex-ministro Fernando Haddad, a senadora Simone Tebet e o ex-ministro do Tribunal de Contas da União, José Múcio, devem ser oficializados. Lula alegou situação interna e disse ao conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, que talvez não seja possível viajar ao país neste ano. Eles se encontraram ontem em Brasília. Nas redes sociais, o presidente eleito disse estar animado para conversar com o presidente Biden e aprofundar a relação entre os nossos países. Mas, segundo o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, o encontro entre eles deve ficar para depois da posse. O ex-embaixador Rubens Barbosa conversa sobre os desafios do novo governo nas relações internacionais.
Eu acho que essa relação pessoal entre os presidentes, como aconteceu com o Trump e o Bolsonaro, baseados em questões ideológicas, ela vai ficar superada. Eu acho que as relações vão ser institucionais. A visita do secretário, né, do conselheiro de segurança nacional americana é uma prova disso. Quer dizer, eu acho que daqui para frente, esse ponto fora da curva, que foi a relação ideológica, pessoal entre os presidentes, vai desaparecer. Nós estamos vivendo um outro momento, né? O momento hoje, pouca gente está se dando conta disso, é de um problema grande geopolítico. Você tem hoje as relações internacionais definidas por interesses nacionais, né? Os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Ucrânia, a União Europeia, todos eles estão definindo as suas políticas a partir dos seus interesses de segurança nacional, não por interesses ideológicos apenas ou por interesses pessoais.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, rejeitou ontem o pedido da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, de reativar seus perfis nas redes sociais. O ministro cita na decisão que a parlamentar fez um vídeo com nítido interesse na ruptura do Estado Democrático de Direito, logo depois de solicitar a reativação de suas contas. O ministro determinou ainda a multa de R$20 mil à deputada em caso de novas publicações atentatórias à Justiça Eleitoral e ao Estado Democrático de Direito. Os valores deverão ser descontados dos rendimentos de Zambelli na Câmara dos Deputados. A deputada teve suspensos os perfis no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, WhatsApp, LinkedIn e Getter. O jornalista Glenn Greenwald, marido do deputado federal David Miranda, do PDT do Rio de Janeiro, usou as redes sociais para falar sobre a situação de saúde do parlamentar, que está internado desde agosto com um quadro de infecção gastrointestinal. David completa hoje 4 meses na unidade de terapia intensiva. Glenn disse que ele segue lutando muito. No mês passado, a Câmara dos Deputados determinou a criação de uma junta médica para avaliar o estado de saúde do deputado. Em setembro, a Justiça Eleitoral homologou a renúncia à candidatura de Miranda, após a família do parlamentar anunciar a desistência da disputa em razão da internação. Ele seria candidato à reeleição para a Câmara dos Deputados. O asfalto na BR-280, na Serra de Corupá, em Santa Catarina, cedeu ontem, interditando totalmente mais uma possível rota de acesso entre o estado e o vizinho Paraná, que há uma semana tem a principal rodovia de ligação com o sul do país bloqueada. Com isso, o único trajeto possível para veículos de carga entre Curitiba e Florianópolis é a BR-116. Com a chuva e os congestionamentos, o tempo de trânsito entre as duas capitais, que normalmente é de 5 horas e meia, pode chegar a 10 horas. No Paraná, a BR-376 está totalmente interditada após um grande deslizamento de terra soterrar 9 veículos e matar 2 pessoas. Outras 6 ficaram feridas. As chuvas já deixaram 3 mortos em Santa Catarina. Em Palhoça, um homem morreu eletrocutado ao atravessar uma área alagada. Outro homem foi soterrado em Brusque. Em Navegantes, um bombeiro foi arrastado pela correnteza após o barco onde ele estava virar durante o resgate de uma vítima. Assim como Santa Catarina, o Paraná está em situação de emergência por causa dessas chuvas, que afetam ao menos 14 municípios e cerca de 20 mil pessoas. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias de segunda a sexta-feira. UOL.